Entrou mais alguém aqui? Deixa eu ver. Ok. Se as pessoas forem entrando, a gente vai adicionando as pessoas, tá? Eu não vou eu vou repassando aqui, a gente vai fazendo a aula. E de acordo com que as pessoas entrarem aqui, a gente vai reformulando, repensando esses temas que a gente vai trazer, tá? Deixa eu permitir aqui. Deixa eu chamar a irmã Poliana aqui. Só um minuto. A gente tem aqui alguns temas sugeridos, e vou pegar uma canetinha aqui. Para repassar esses temas aqui, eu preciso fazer um estudo maior dentro desses temas que foram dadas as sugestões aqui. Alma e Betuá, que é a diferença entre a palavra virgem em hebraico. Nós temos Gênesis 1:1, que é criar em hebraico. Temos Provérbios 16:3, que é a palavra consagrar. Temos murmurar e reclamar, também para olhar em hebraico. Efésios 6, sujeitai-vos aos vossos maridos. E muita coisa, então, que para trazer esses temas eu preciso sentar, estudar, me ater nesses temas para poder trazer esses temas aqui, tá? Mas creio que um desses aqui vão ser um dos escolhidos, vai ser um dos escolhidos aqui para a nossa próxima semana. Glocilene, Deus te abençoe. Então, a gente vai começar Salmo 139, 7. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? A gente vai olhar hoje essa palavrinha aqui, fugir. Para onde fugirei? É um salmo bem citado, bem lido aí, né? Por nós. Mas o que o salmista quis dizer com fugir aqui? Para onde eu fugirei da tua face? Então, a gente vai usar esse hebraico aí para entendermos o que é esse fugir da face de Deus, o que o salmista estava tentando dizer com isso, qual palavra ele usou para isso aqui em hebraico. E com isso, a gente vai entender algumas coisas, né? A gente vai passar por um princípio teológico aqui também, tá bom? Qualquer dúvida, questões, vocês levantem essa mãozinha que está embaixo aí, que eu passo a oportunidade para vocês, então podem me interromper quando quiserem, tá? Vamos seguindo aqui, porque os alunos que forem entrando, eles entram depois e, como sempre, eu deixo a aula gravada, compartilho o áudio e compartilho também lá no podcast que eu criei para que as pessoas que estão trabalhando, eu muitas vezes trabalhando, coloco o fone e vou ouvindo alguma coisa, música, que seja. Geralmente eu fico ouvindo as minhas palestras de psicanálise, alguma coisa que eu preciso entender melhor. Eu acabo usando esse espaço, né, esse período que eu estou ali trabalhando, quietinha, para estar tá aprendendo também, né? É muito bom. Então, as pessoas têm acesso a essa aula também lá pelo podcast, tá bom? Tem várias pessoas que estão acessando depois, as pessoas estão me dando retorno de que às vezes não conseguem entrar ao vivo, mas assistem depois. Isso é bom, tá? Mas faz falta também você participar aqui conosco. Então, esse é o nosso tema. Então, aí está a nossa palavrinha hebraico. Outra coisa também, esse dicionário Strong, tá? Ele se encontra. Se você quer ter esse dicionário Strong, onde que eu vou encontrar ele de uma forma sem custo? Tem ele online, você consegue achar, mas é bem difícil de pesquisar. E tem ele também pela Bíblia, deixa eu colocar aqui, Bíblia, palavra, chave, da CPAD. Bíblia, palavra, chave, da CPAD. Eu vou abrir aqui o link para vocês visualizarem qual a Bíblia tem esse dicionário Strong que a gente fala aqui. É essa aqui, ó. Bíblia, palavras-chave. Essa Bíblia tem nela o dicionário Strong, grego e hebraico. Então, para pesquisa no dicionário, igual a gente está fazendo aqui, essa Bíblia é muito boa, da CPAD, Bíblias, palavras-chave. Eu recomendo, se você não tiver acesso por outro caminho, ao dicionário Strong, tá? Então, essa é a referência do dicionário Strong, 1772, a palavra é bará, com R bem acentuado aqui no final. O que significa esse fugir? Significa ir ou passar, fugir ou apressar-se. E, curiosamente, essa palavra, nas 66 vezes que essa palavra aparece, 65 vezes, né? Tirando essa aqui, que é 66, ela está se referindo à fuga de um inimigo. Como assim o salmista diz, para onde eu vou fugir da tua face? O que ele quer dizer com esse fugir, né? Então, a gente vai levantar essa questão aqui. Fugir da face de Deus. Êxodo 14, versículo 5. Se vocês tiverem as suas Bíblias aí, eu vou pegar a minha online aqui, porque eu não sei onde está a minha. Êxodo 14, 5. É uma das vezes que essa mesma palavra aparece. Êxodo 14, 5. Vou colocar nova versão internacional aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. E contar ao rei do Egito que o povo havia fugido. Tá? Então é um fugir de um inimigo. É um escapar, é apressar-se, é passar bem longe, fugir. Para onde fugirei da tua face? Então, o salmista, não importa o quanto o salmista tente, ele simplesmente não consegue escapar da onisciência ou da onipresença de Deus, e assim fala o Salmo 139, né? Se eu subir no céu, lá o Senhor está, se eu descer nas mais profundezas do abismo, o Senhor também lá está. E nesse sentido, Deus se torna, então, o inimigo indomável. Um inimigo que está por todos os lados, em todos os lugares. Deus como um inimigo. É estranho, né, pensar dessa maneira, mas a gente vai clareando essa ideia aqui. Neia, paz do Senhor. Eu tenho um exemplo pequeno aqui, mas depois eu vou trazer vários outros exemplos para nós. Adão e Eva, no jardim, eles ouviram a voz de Deus e fugiram e se esconderam. Foi isso que Adão disse. Nós ouvimos a sua voz e nos escondemos. Essa voz de Deus, ela vinha por todos os lados, praticamente, não tinha para onde ir. Onde quer que eles fossem dentro daquele jardim, o Senhor lá estaria. E eles fugiram de Deus como se foge de um inimigo. Me escondi, fugi e me escondi. Parece uma cena de fuga, né? De filme. Vou correr e me esconder. Corri e me escondi. Há algumas razões para isso. Uma delas aqui é exemplo de Adão e Eva, que eu trouxe. Um dos exemplos é: eu não quero bater de frente com a justiça de Deus. Fiz errado, pecamos, e agora o que nos resta é correr, fugir, tentar nos esconder dessa presença que vai trazer juízo, julgamento, justiça. Para onde fugirei desse inimigo que está por todos os lados? Onipresente, onisciente, qualquer canto que nosso exemplo, que Adão e Eva se enfiassem, eles não conseguiriam se esconder de Deus. Não havia lugar, e não há lugar para fugirmos da onipotência, da onipresença, do julgamento de Deus, né? O apóstolo Paulo diz que todos nós passaremos pelo tribunal. Não há como escapar. E Deus, então, julgará com reta justiça. Nesse sentido, nós não fugiremos da face de Deus. Não fugiremos. Dúvidas, questões? Pode levantar a mãozinha aí e trazer as suas questões. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. A gente falou sobre o Salmo 139, 7. Para onde fugirei da tua face? A palavra que a gente está olhando aqui hoje é fugir. Bará. É, significa apressar-se, fugir, né? E se refere à fuga de um inimigo. Então, a gente está trazendo essa ideia aqui que o salmista trouxe. Por que fugir como se estivéssemos fugindo de um inimigo indomável, de um inimigo feroz? E trouxemos o exemplo aqui de Adão e Eva. Então a gente vai prosseguir. Como sempre, eu gosto de trazer aqui o comentarista, o comentário de bênção. Ele diz o seguinte. Dentro do Salmo 119, 139, versículo 7. Não posso ir a lugar nenhum, a não ser que você, Senhor, esteja lá, observando e julgando, aprovando ou desaprovando. Nunca podemos pecar com segurança em um lugar onde o olho de Deus não pode nos contemplar. Não há nada escondido aos olhos de Deus. E ele pergunta: onde é esse lugar? Se quiséssemos escapar da inspeção de Deus, para onde deveríamos ir? O céu é a sede da sua glória. A criação é o cenário da sua providência, e a própria sepultura será o teatro do seu poder. De modo que os nossos esforços serão igualmente vãos, quer subamos ou quer desçamos, quer voamos nas asas da luz da manhã, que se difunde com tanta velocidade sobre a terra. Se tomarmos a velocidade da luz ainda, não conseguiríamos fugir da presença, da face de Deus. Onde é esse lugar que Deus não está? Não há. Não há. Não há como fugir, porque Deus está observando, julgando, aprovando ou desaprovando. Nós estamos vivendo tempos de. Eu vou trazer uma questão aqui bem rapidamente para a gente seguir o nosso estudo de hoje. Dentro dessa palavra, fugir de hoje, as pessoas podem fazer teatro, usar máscaras, como a palavra em grego diz, usar máscaras, como Jesus disse para eles: vocês são hipócritas. Quando Jesus fala hipócritas, ele está falando dos atores que usam máscaras para representar vários personagens. Então não há como usarmos máscaras para enganar a Deus. Não há máscara que encubra o nosso verdadeiro eu de Deus. Ele conhece, Senhor, pastor, ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Ele sabe os intentos da nossa mente, as vontades do nosso coração, os desejos da nossa alma. Deus, não há como fugir. Deus, ele vai nos encontrar. E nós estamos vendo, então, pessoas que têm subido nos púlpitos das igrejas. Eu não digo só no Brasil, parece que é uma crise mundial isso, e que Deus está arrancando máscaras de pessoas que têm sido até idolatradas nas igrejas e que não são o que parece, que não carregam o que dizem que carregam, que eles usam máscaras, fazem um teatro e Deus está ali pronto para trazer julgamento, para trazer justiça. E muitas pessoas, ao ver as máscaras caindo, se desviam, e também é errado, né? Ah, eu vou me desviar porque eu amava tanto aquele líder, eu estimava tanto. Muito cuidado, onde está colocada a sua fé, né? Onde você tem colocado a sua fé? Seguindo, então a gente está falando desse Salmo 139, e o comentarista traz isso aí, ó. Onde é esse lugar? Se o céu, se subirmos o céu, lá é a glória de Deus. Se nós estamos na terra, que é o cenário de Deus. Se formos à sepultura, lá é o teatro do poder de Deus. Não há onde fugir dos olhos de Deus. Podemos fazer teatro para enganar as pessoas, para encantar pessoas, para fazer como Simão queria. Simão, lá em Atos dos Apóstolos, e a gente chama isso na teologia de simonia. Deixa eu conferir se é isso mesmo. Simonia. Teologia. Deixa eu ver se é isso mesmo, que eu estou passando a informação certa para vocês. Isso. Simonia. Simonia. Vou colocar aqui, ó. Vou copiar e colar para vocês aí o que é simonia. O que é simonia? Deixa eu trocar aqui novamente e eu abro a página. Simonia. Parece que estamos vivendo esse tempo aqui, ó. Simonia é um termo que se refere à prática de comprar ou vender cargos eclesiásticos, cargos na igreja, ou bens espirituais. Irmã Luciana, existe isso, existe, desde Atos dos Apóstolos. No contexto bíblico, a simonia é considerada uma grave transgressão que vai contra os princípios da justiça e da integridade espiritual, que é quer saber mais sobre isso, o termo é esse aí, simonia. Vender cargos, né? Se esconder atrás de títulos, porque você chegou ali com certo, né, autoridade, e você já tem aquele cargo. Pessoas que até não estão preparadas para isso. Mas Deus, é o nosso tema, né? Não há como fugir. Deus está atento e com os olhos atentos a tudo. Então chega esse momento da gente pensar, se vocês quiserem levantar a mão aí, contar alguma coisa aí que vocês se lembrem, pode contar. A gente está aqui para fazer uma discussão teológica também. Trazer os seus temas, trazer as suas questões. Quando eu estava no Brasil, contar uma historinha para vocês, né? Quando eu estava no Brasil, quem me acompanha mais tempo sabe disso, eu tenho um ponto de aluguel no Brasil, né? E aí, nesse ponto, eu aluguei para um pastor, um abençoado pastor. Vi até anjo na igreja, vi um anjo, e o abençoado, e tá, profeta mesmo. E ele alugou por um valor irrisório. Hoje eu alugo 2,5 vezes o valor que eu aluguei para ele. Eu cobrava dele R$ 1.000. Hoje está alugado por 2.500. E está pouco, pensando até aumentar, porque o ponto é grande. Então, eu alugava para ele por R$ 1.000, porque era para a igreja, começando, a gente, né? Alugava R$ 1.000. E esse abençoado ficou 10 meses nesse ponto, no meu ponto. 10 meses. Ele pagou 2 meses. 8 meses. Ele falava, irmã Luciana, Deus vai prover, vai trazer. Irmã Luciana, vai dar certo, 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 vai dar certo. Por fim, eu chamei o meu sogro para me ajudar. Falei assim, meu sogro, vamos lá, que só eu, ele não está me pagando, não. Ele me enrolava dentro da igreja. Quando eu saía, às vezes eu ia antes do culto para cobrar ele. Falava, pastor, e aí? A igreja cheia. Ele ia lá na frente e falava assim, irmã Luciana, veio ver como está o ponto. Falou que está bem caprichado, está limpinho. Não falava para o povo o que eu ia fazer lá. O que que eu fiz? Chamei os presbíteros da igreja dele, convoquei os seus presbíteros e disse, olha, o pastor de vocês contou para vocês que eu pedi o ponto. Que esse pediu o ponto? Falei, pedi. Por quê, irmã? Porque ele não paga já tem 8 meses. Todo mundo ficou assustado. Que acreditem ou não, muitas pessoas acreditam que eu inventei essa história e que ele realmente pagava. Ele não pagava. Ele fez aquela letra amarelinha, sabe? Ele fez essa letra e quando eu estava voltando para cá, eu olhei aquela letra, R$ 8.000, bastante dinheiro. Olhei para aquela letra, o que que eu fiz? Rasguei aquela letra, coloquei sobre a mesa, tirei uma foto, mandei para ele, falou, pastor, Deus julga a sua causa. Eu não quero mais este dinheiro, não quero ligação nenhuma com o senhor. Ele usava o quê lá na igreja, irmão? Era cheio do poder? Será que era? A irmã, a mulher dele, me mandava mensagem, áudio. Luciana, não quero que você saia com esse assunto para ninguém aqui na cidade. Você está atrapalhando a obra de Deus aqui na cidade. Eu mandava outro áudio, irmã, mas como eu estou atrapalhando se vocês não pagam? Eu preciso de receber. É aluguel. Quem está atrapalhando é vocês, não sou eu, não. Eu falei com os presbíteros. E eu rasguei aquilo. É impossível fugir de Deus, né? Uma hora ou outra, o nosso caráter vai ser mostrado. Se vocês tiverem algum exemplo, Luz Maria, seja bem-vinda. Parece que é a primeira vez que você entrou aqui. Podem falar e fique à vontade. A gente está pensando um pouquinho no Salmo 139, versículo 7, que diz: Para onde fugirei? E a palavra fugir ali é fugir como se foge de um inimigo. A gente deu o primeiro exemplo de Adão e Eva, que eles. Isso, se você quiser ligar o microfone e falar um oi conosco aqui. É a primeira vez da Luz Maria, seja bem-vinda. E quando Deus vai chamar Adão, ele diz: Eu ouvi a sua voz e tive medo e escondi. A voz de Deus, ela não vem de um lugar só, ela ecoa. Ela ecoa. Ó, gente, eu não sou contra profecia, tá? Já ouvi muita profecia, muitas delas se cumpriram, outras estão para se cumprir. A Bíblia diz que você tem que ouvir, você tem que, ó, analisar o que você está ouvindo. Então, eu creio nisso, tá? Deus nos traz verdades por meio de seus profetas e não há como fugir. Não tem como fugir. Vou voltar agora para Deus aqui, trazendo-nos uma missão, né? Para a gente finalizar de maneira mais suave aqui. Vocês querem falar alguma coisa? Podem falar, vocês estão tímidos aqui. Vou falar um pouquinho, então, de pessoas que. Vou virar um pouquinho a nossa chave aqui. Para ficar mais suave o nosso texto aqui de hoje, vou falar de Sansão aqui, um dos exemplos, tá? O que que tem Sansão a ver com fugir, Marciana? Sansão, ele Sansão nasceu desde o ventre consagrado, consagrado. Um guerreiro, força, o Espírito Santo lhe dava força, muita força. A Bíblia fala que ele arrancava portões de ferro ali com a mão. Mas ele escolhe um colo de uma mulher filisteia para fugir da sua função de proteger Israel. Fugir. Fugir da face de Deus, fugir daquilo que Deus espelhou para que ele fizesse. E ele, naquele colinho ali que ele encontra fugindo, que na verdade ela só empresta o colo, mas vem outra pessoa ali e corta ali o cabelo. Então ele estava, ó, fugindo do seu ministério. Não há como fugir. Não há. O caminho é caminho de morte. Caminho de morte. Fugindo da caminhada ministerial. Fugindo. O inimigo veio, tirou-lhe o voto, tirou-lhe a comunhão, fez dele um homem fraco e humilhado. E a gente pegou um pouquinho esse exemplo aqui de pastores que hoje têm trocado a unção ministerial que eles têm por prostituição, por adultério. É tirado-lhe a comunhão, é tirado-lhe a aliança, e eles. Muitos deles estão sendo humilhados em rede nacional aí. E muita gente vai ver a vergonha. Um outro exemplo que a gente pode dar também é o profeta Elias. Elias também. Milagres, maravilhas. Deus chamou ele para ser a voz forte contra um reinado. Mas na primeira afronta que ele tem, na primeira aperto que ele passa, gente, a caminhada na igreja, se vocês tiverem algum exemplo, podem trazer também. Ela não é só flores. Tem horas que há contratempos, há embates, há palavras que a gente prega ou fala que não é bem aceita? E vem embates, vem contratempos, mas Deus nos chamou para falar, para bater de frente. Ah, mas você não pode, é o líder. Ah, mas você não pode, porque tem um cargo ali. E Elias foi chamado para isso, para corrigir o rei de Israel. Ei, que função, né? O que ele faz? Fugir. Fui afrontado, vou fugir. E vem a palavra de Deus com muita mansidão. Que fazes aí, Elias? Né? É bem isso. Que fazes aí? Pode falar, Ney. Só abrir o microfone aí.
Shalom, Luciana, tudo bom?
Tá
A
tudo
paz do
bem?
Senhor para todos. Ah, você falando desse embate com líderes, é muito complicado, porque nós membros, né, quando pegamos de frente com a liderança, assim, a gente parece meio leigo. Mesmo que a gente estude e procure, eles parece que a gente é um grupo assim separado do deles. Eles têm um outro patamar.
Verdade.
E o que fazer nessa hora?
Que Elias fez.
Fugir?
Você entrega a
Legal.
palavra e corre. Tô brincando. Existe isso, ó. Foi Elias e Jeremias passou por isso, muitas aflições. Até o grupo sacerdotal, se você leu o livro de Jeremias, o grupo sacerdotal humilhava ele e falava: rapaz, você está com inveja de nós? Você quer estar aqui? Por que você está falando essas palavras para nós? Nós estamos corretíssimos. Você vem com palavra de julgamento para nós. Se Deus fosse falar, falava conosco. Parece que a gente está ouvindo um discurso atual, né? E foi o que Jeremias viveu. Isaías não teve tanto embate assim, que Isaías já estava ali meio que no reinado, primo do rei, mas Jeremias sofreu e sofreu muito. Que a palavra dele era: não há paz, não há paz, não há paz. E vocês dizem que há paz? Não há paz. Pastora Márcia Regina, pode falar.
A paz a todos aí.
Paz.
Então, professora, a gente vê também, né? Até mesmo Jesus, quando trouxe a palavra, os fariseus, né, que eram sacerdotes da época, falavam assim: ah, ele está blasfemando, o que que ele está falando aí? Ele se diz, se julga filho de Deus, como assim? Então, se Jesus, que era Jesus, que tinha toda a autoridade, foi dessa maneira humilhado, por que não nós? Né? Porque as pessoas pensam assim: ah, quem é você para trazer algo, né, que vai contra aquilo que amacia o meu coração, que afaga o meu ego? Uma vez eu disse aqui na igreja, falando sobre Joel e as consequências, né, das situações que as pessoas às vezes não querem se arrepender, não querem se voltar para Deus. Eu falei assim: vocês sabiam que vocês não estão aqui para ser felizes? A igreja inteira olhou assim, com aquela cara assim: como assim? Eu falei: vocês não estão aqui para ser felizes, vocês estão aqui para fazer a vontade do Senhor. Porque ele nos colocou aqui para isso. E quando nós fazemos a vontade dele, é que o nosso coração se enche de alegria e de felicidade. Mas hoje em dia, por causa de tantas coisas que massageiam o ego, as pessoas não conseguem ouvir a verdade da palavra. Mas também tem o um outro lado bom que a gente está vendo, que é a palavra de Deus se cumprindo. Que quando estivesse próximo da vinda dele, muitas dessas coisas aconteceriam. Então, por isso, nós vemos hoje, né, o mundo virando de ponta cabeça, o errado virou certo, o certo virou errado, as pessoas não têm mais paciência com as outras, não têm mais amor, e quando você vai disciplinar alguém no sentido de amor e ajudar: ah, não, você é muito preconceituoso. Você não quer, né, que a gente siga em frente, que a gente esteja bem. E a pessoa não entende que muitas vezes ela está caminhando para o abismo e não vê isso. Então, a gente vê que as pessoas se fecharam numa redoma que elas mesmas colocaram para viver essa vidinha de tudo errado, achando que está escondido. Como nós falamos, como se Deus não pudesse ver o que está errado dentro de cada um. Teve até um amigo nosso aqui uma vez, que no começo da caminhada, ele sempre tomava uma cervejinha de final de semana.
Opa.
E daí um dia veio uma palavra assim, falando assim, olha, cuidado, você precisa se limpar, você precisa se purificar para estar limpo na presença de Deus. E aquilo incomodou ele, mesmo não sendo algo tão focado, né? Mas ele veio para casa e disse que falando assim com o Senhor, ah, imagine, o que que é uma cervejinha? Não estou fazendo mal a ninguém, ninguém está vendo. Aí diz que quando ele chegou na casa, ele foi impulsionado pelo Espírito Santo e ele abriu uma palavra e na palavra veio assim, não há nada escondido que não há de ser revelado. Aí ele falou assim, irmã, aquilo eu caí e falei assim, Senhor, me perdoa, porque é mesmo, não tem lugar onde a gente possa se esconder do Senhor. Então, é aquilo que as pessoas às vezes não prestam atenção, mas a palavra mais certa que diz assim, né? O que você faz solitariamente é uma coisa que todos podem saber? O que você faz no seu escondido é uma coisa que dá um bom testemunho? Porque muitas pessoas têm feito isso. Ah, ninguém está vendo? Não tem problema. Mas aquele que é o maior de todos sabe de tudo. E está vendo ainda, inclusive, que vai dentro do nosso coração. Qual a atitude que nós temos com cada um.
Intenção. Então,
quando nós temos essa atitude, né, é pior ainda, porque o coração não condiz. Por isso que Deus falava assim, ó, me louvam com os lábios, mas o coração não está comigo. Não obedece. Então, eu acho que isso é que mais implica nesse salmo, né? A gente achar que a gente ter a pretensão de achar que a gente pode fazer algo escondido ou pode fazer algo aparentemente visível aos olhos dos outros, mas onde o nosso coração não está. E Deus está vendo como está o nosso coração no momento que a gente está fazendo qualquer atitude, se é para aparecer, se é para fazer bonitinho para os outros, ou se realmente a gente está sentindo aquilo, a gente está fazendo de todo o coração. Então é isso.
É a tal da máscara, palavra maravilhosa. Luz Maria, você pode falar com a gente esse exemplo que você escreveu aqui? Liga o microfone aí, fala para nós. Aê! Liga o microfone. Aí.
Alô, tudo bem?
Tudo bem, a paz.
Então, eu estava escutando aí o irmão falar que diante dos líderes a gente fica impossibilitado. Eu não vejo assim, desse modo, dessa maneira. O que que eu, como eu vejo? Eu sou líder, mas de um departamento, não sou líder de uma igreja, não estou à frente de uma igreja. E aí, nessa situação, eu até estou me preparando, porque ela chegou para mim, essa situação, ele é o líder da igreja, e eu vou ir falar com ele. Por quê? Porque chegou para mim essa situação. Então, assim, eu não estou com medo. O que eu entendo é que a gente fica com medo porque a gente está despreparado. Porque medo é falta de informação. Então, assim, é que a gente fica despreparado. Então, a gente teme um pouquinho? Teme, é normal, natural. Só que quando, eu penso assim, quando nós estamos, né, firmados na palavra e eu coloco o Senhor adiante e vai. Lógico que a gente precisa de sabedoria, sim. Porque o que eu entendo, eu não vou chegar nesse caso e expor para a igreja inteira. Só que eu vou levar uma testemunha, como diz a palavra, e vou chamar ele e vou falar diante dessa testemunha. Eu também vou ter cautela, porque eu vou lá falar sozinho com o líder, aí fica só a minha palavra e a dele. Então,
não,
eu leve uma testemunha e tem mais de uma pessoa apresentando a mesma situação. O que é grave e eu não para isso como está. Então, levo uma testemunha e vou falar, porque eu entendo que ele precisa descer do altar e que ele precise consertar a casa dele, que é o que eu vejo hoje acontecendo na maioria das igrejas. As pessoas estão pregando, estão cantando, estão louvando, tem mil agendas e nada contra a agenda. O Senhor, ele vai nos levar para fazer. Só que elas estão sendo muito usadas, mas aprovada, ó, pelo Senhor, nada.
A Bíblia diz, nesse caso, levar testemunhas. Apresente esse caso com testemunhas, né? E siga ali o que a Bíblia diz. E, realmente, se tiver um conselho de pastores que estão acima, ou alguma coisa assim, tem que ser levado também ao conselho, ao presbitério da igreja, aos pastores presidentes desse pastor, porque não é só um assédio. Atrás desse assédio tem mais coisas, né? É só a pontinha do iceberg, do caráter dessa pessoa.
Exatamente. E assim, tão assim, olha, a gente fica assim, na verdade, você fica boquiaberto, porque você fala assim, meu Deus, né? Não é fácil. E assim, não é a primeira vez, com certeza. Não é. Isso aí são situações que já vem acontecendo há um tempo. É um comportamento reiterado. E a pessoa precisa ser pura, ela precisa de libertação nessa área.
Voltar lá, aceitar Jesus e vir seguindo. Meu Deus, olha a situação, gente. E aí a gente vê, é possível fugir de Deus? Não. Uma hora ou outra, essas pessoas vão ser tiradas, arrancadas delas máscaras. Porque estão usando o rebanho, assim como diz, acho que Isaías, estão comendo a gordura do rebanho e não querem saber de cuidar do rebanho. Só querem a gordura do rebanho, infelizmente. E há muita ovelhinha, porque uma das qualidades da ovelhinha, quando a gente estuda lá da ovelhinha, ela é débil. A ovelhinha não consegue encontrar o caminho por si só. E aí vem pastores, né? Tem uma coisa muito grave também dentro disso, que a Bíblia diz que quando entra o lobo, as ovelhas se dispersam, né? E existe isso, porque através de um escândalo, as pessoas não se juntam, infelizmente, as pessoas se dispersam. Nesse caso que eu contei para vocês anteriormente, do pastor que não pagava, um dos que eram novos convertidos foi me procurar. Ele era meu amigo de muitos anos, eu estudei com a filha dele. Ele veio me procurar e disse, irmã Luciana, eu vou voltar para o forró, vou voltar para as minhas práticas, porque eu estava sendo crente, confiando que esse pastor era um homem de Deus. Eu falei assim, você vai voltar? Vou voltar. Falei, então, você está seguindo o homem, você então não está seguindo a Jesus. Tantas igrejas boas aqui dentro, porque um homem traiu a sua confiança e traiu a confiança de Deus, você vai se decepcionar com Deus? Eu preguei para ele ali instruir, mas as ovelhas se dispersam. Entrando o lobo, infelizmente ainda há a dispersão, né, que é mais grave, a dispersão das ovelhas, infelizmente. Essas pessoas precisam ser cuidadas, precisam ser amadas e apresentadas a ela um evangelho que é de pessoas verdadeiras, né? Infelizmente. Tem muitas pessoas más aí. Ney, pode falar. Pode abrir seu microfone aí.
Shalom, Luciana. Então, a irmã falou sobre despreparo, não é despreparo. Por exemplo, o que eu tive, por exemplo, foi a questão de heresias mesmo. O pastor foi no Israel e trouxe 1 quilo de terra. Chegou dentro da igreja, pediu uma caçamba de aterro. E aí fez a sacolinha santa. Isso é heresia. E quando você vai falar, pô, você é contra Deus, você é contra a igreja, você é contra a obra, né? E etc. Tanto é que eu saí dessa igreja e fui para uma batista tipo tradicional.
Isso.
Já tenho uns 6 meses com a minha família para evitar esse tipo de constrangimento.
Você tomou
então,
decisão.
Não tem como você enfrentar um líder. Você é uma pastora, você chegar para mim e falar que eu estou errado, eu não tenho como dizer assim, não, mas errado é você, porque você está fazendo uma coisa que é pura heresia. Aí você vai dizer o que para mim? Não, então você sai da minha igreja.
Hoje em dia a autoridade deles com relação a algumas coisas é o seguinte. Nesse caso, seu é um pouco diferente da Luz Maria. Eu não sei se eu estou pronunciando seu nome certo, você me corrija. Luz Maria, isso mesmo. A questão sua é heresia. E contra a heresia é um caso tremendo. Por quê? Porque não há argumento contra Deus, né? O que você tem contra... Como é que você vai falar contra Deus? Aí a pessoa fala assim, Deus me disse que era para eu vender essa terra. Como que eu vou ter um argumento contra Deus, irmão? Deus me deu essa visão. Mas aí você chega e fala assim, mas a Bíblia diz, não, Deus age, e aí contra Deus não há argumento. A melhor maneira é, pega a sua família, protege a sua família, cuida da sua família, ó. Deixa os loucos lá cuidarem das suas doideiras, não tem como fazer. Hoje em dia tem tanta loucura na igreja, loucura. Esse passou do ponto aí no neopentecostalismo. O caso da Luz Maria é um pouco complicado. Ali está envolvendo outras pessoas, está envolvendo assédio, aí envolve polícia, envolve boletim de ocorrência, envolve coisas sérias, muito sérias. Abuso de autoridade. Não é só vender uma terra. Não é só dizer para o pastor, essa terra do senhor está... O caso da Luz Maria é um caso que nós precisamos orar. Nos juntar como igreja e orar por ela, e orar por essas irmãs e por outras que também, encorajadas, vão apresentar os seus casos. É diferente. Eu entendo a posição de vocês dois e entendo quão difícil tem sido ser fiel numa igreja que as pessoas estão jogando óleo sobre si mesmas, né? Eu me unjo aqui e vai. Tá, faz piscina de unção, faz tudo. Não tem... O neopentecostalismo, não sei se a gente vai poder entrar nesses temas aqui futuramente, mas o neopentecostalismo ele tem passado do ponto assim de maneira tremenda no Brasil. Passando do ponto, muito do ponto. O neopentecostalismo, existe ele aqui também nos Estados Unidos, e tinha uma igreja, não sei se vocês ouviram falar, que tinha... Cobras, serpentes, o cara fazia o culto com serpentes, porque ele entendia que aquele versículo de você vai pisar serpente. E ele foi picado na hora do culto. Não sei se morreu ou quase morreu, o abençoado. Porque a serpente pode pegar que ela está no meu poder aqui e não vai. Olha que loucura! O neopentecostalismo do Brasil está virando uma bagunça também. Também. E isso vai ser estudado, o que a gente está vivendo hoje, daqui 10 ou 15 anos, isso vai ser estudo de caso, pode ter certeza. O que a gente está vivendo não é avivamento, de maneira alguma. Deus nos perdoe, é um retorno à imbecilidade. É um caos. E as pessoas estão confusas, como você, Ney. Eu vou contar um negócio para vocês aqui, bem, bem íntimo. Estava eu no mercado, apareceu uma irmã. Luciana, é você? Você voltou do Brasil? Tá, papai, me abraçou. A gente fazia parte da mesma igreja em 2014. Me abraçou. Onde você está? Falei, eu estou lá na igreja tal, estou ministrando aula lá, está uma bênção, convidei ela para ir. Perguntei a ela se ela continua na mesma igreja que a gente estava. Uma igreja lotada. Entre 100 e 200 pessoas, tá? Não é muito grande, não. Mas entre 100 e 200 pessoas. Esse pastor, abençoado, já tinha um caso dele de adultério. Mas aí o pessoal passou pano, ficou por isso mesmo. Era mentira, calúnia, beleza. Acabou, ele continuou a igreja. Essa irmã falou comigo, Luciana, ela se ajoelhou na minha frente, falou assim, diante de Deus. Ela se ajoelhou e falou, diante de Deus. Que eu tenho que contar um negócio para você e não estou mentindo, diante de Deus das minhas filhas. Ele colocou a mão na minha cabeça e estava profetizando para mim, esse pastor, que eu conheço muito. E ele disse: Deus manda te dizer que a unção que eu tenho, eu preciso passar ela para você e de forma íntima, irmã. Passar a unção de forma íntima? Essa mulher, ela trabalha para o... Ela é agente secreto. Então, ela não... Ela pega umas missõezinhas para fazer. Ela já trabalhou até em Israel como agente secreto lá. E agora ela está trabalhando aqui como agente secreto. Ela trabalha para o Estado. Aí ela falou-se diante de Deus e das minhas filhas. Esse homem falou que queria passar a unção dele para mim de forma íntima. Dentro da igreja, segurando aqui e falando no meu ouvido, profetizando. Eu falei com ela, você não denunciou? Não? Aí ela falou, não, só saí da igreja, não voltei lá mais e tal. É assédio? É polícia? Não tem oração aí, não. E caiu muito no meu conceito, né? Aquele pastor, e é questão de tempo. Questão de tempo, Deus arrancará, né, dele as máscaras. Eu vou lá bater lá e falar? Não. Ela já passou, já faz alguns anos. Mas se acontecer mais vezes, recorrentes, vai cair a máscara dele. E olha para onde foi o nosso tempo. Então é isso, né? É possível fugir de Deus? Não. Isso. Vou ver se eu encontro aqui o versículo aqui, ó. As ovelhas se dispersará. Eu acho que é isso mesmo, nem tenho certeza. Se dispersam. O pastor ferido, as ovelhas se dispersam. Ainda está noite. Ferirei o pastor e as ovelhas dos rebanhos serão afugentadas, disse o Senhor. Eu não sei onde bem que está esse versículo, não. Ferirei o pastor por causa do lobo. Se vocês tiverem mais alguma coisa para acrescentar aí, podem acrescentar. Isso, é João 10, 12. Então o lobo ataca as ovelhas e as dispersa. João 10, versículo... Eita. João 10, 12. ataca as ovelhas e as dispersa. Quando há esse tipo de coisa na igreja, a primeira coisa que você vai ver é dispersão. Dispersão. Infelizmente. Então, vamos seguindo. Isso aí, João 10, 12. Então, esse foi o nosso tema de hoje. A gente já está aqui há muito tempo batendo um papo. Foi muito bom. Creio que serviu para clarear. Pastora Márcia, Sandra, Glaucilene, se vocês tiverem algumas palavras para acrescentar, para falar algo dentro desse assunto, né? Que a gente falou aqui. A Sandra falou que Jonas também, né? Jonas também fugiu. Jonas estava fugindo de uma maneira... estava fugindo ali da profecia, né? Pensou, eu saio de Israel... E aí Deus já não fala mais comigo, né? E é isso. Fugindo. Glaucilene, uma palavrinha aí para nós.
A paz, pastor, a paz a todos. Então, pastor, eu presenciei já, particularmente eu, no meu ministério, nem faço mais parte desse ministério. Eu fui 22 anos desse ministério. Passei por todos os departamentos, para a honra e glória do Senhor. Alguns, hoje, vendo um podcast da senhora, que a senhora falou sobre a árvore, sobre uma árvore, e que ela tinha um chamado, mas que ela não... Todas lhe davam ali uma palavra, né? No entanto, ela tinha. E muitos departamentos, quando eu cheguei muito novinha, com os meus 24 anos na igreja, eu sabia o que arde no meu coração, o que o Senhor sempre falou, mas eles foram sempre tentando me tirar daquele lugar e me colocar em outro, como se aquilo fosse uma bênção. E eu fui muito mesmo retalhada por algumas coisas. Você não perde o dom. E o Senhor mostrou algumas coisas dentro dessa congregação. E nós fomos até a liderança. Era verdade aquilo, mas... Vou falar bem abertamente, os dízimos falavam mais alto, os cargos aqui fora falavam mais altos. E aquilo, eu muito novinha, e só abrindo um parênteses particular meu, eu tinha ficado viúva, 24 anos de idade eu fiquei viúva, com duas filhas. Eu perdi o meu esposo num acidente de automóvel. Como a senhora disse, eu também creio na profecia direcionada na palavra, dentro da palavra, e ela vai se cumprir. E o Senhor disse que era com um plano de salvação e levou o meu esposo. Então, eu fiquei com uma filha de 4 anos, que ia fazer 5, e uma de 8 meses, né? Com 24 anos de idade. Mas, para a glória do Senhor, o Senhor também tinha um aperfeiçoar na minha vida. Então, eu cheguei muito novinha nessa denominação, e ali eu era cortada, tirada por as coisas que o Senhor ia falando, e eram verdades, e eu chorava muito em casa, e eu falava, Senhor, né? Mas e com todo respeito também à minha liderança, mas também eu vi, pastora, um assédio desse com um primo meu. Isso não é mentira, um primo meu, em Brasília, uma determinada irmã que orava e punha as mãos, ela disse para ele que tinha que orar com ele no secreto. E depois que terminasse o culto. Levou o meu primo, né, e a minha mãe, ela reside, eu moro no Rio de Janeiro, a minha mãe, ela reside em Brasília. E a minha mãe e minhas irmãs estavam nesse culto e meu primo entrou naquela sala. E quando entrou lá, ela começou começou a orar muito alto por ele, sapatear, assim, eu não sou contra a profecia, creio, mas, e disse que tinha que fazer uma unção sobre ele. E que agora essa unção ele tinha que tirar a roupa. Aí, quando eu soube disso...
Essa unção aí ficou brincando.
Quando eu soube disso, você vê, né? Como
é cada coisa.
Quando eu soube disso, meu próprio primo me contando em Brasília, porque eu estive em Brasília, e ele falou, prima, ele falou assim, olha, ela disse, tira a roupa, mas ela era uma serva do Senhor, eu achei que eu tinha que fazer aquilo, eu tinha que obedecer.
Abuso,
abuso de autoridade. Ele tirou ali, ficou, né, de sunga, e ela agora veio ungindo ele todo, todo, mas ela disse para ele que tinha que ungir as partes íntimas.
Oh.
E... Enfim, ele muito constrangido, né, com aquela situação, ele deixou, né, ela ungir, quando saiu dali e tudo, ele foi conversar com a minha mãe, e a minha mãe... Assim, nós crescemos, eu cresci na Assembleia de Deus, aquela rígida, não corta o cabelo, não faz isso, os legalismos, aquela coisa. E o Senhor disse assim para mim, quando eu era pequenininha, que Ele ia fazer uma mudança na minha vida, que Ele ia me revelar coisas e me mostrar um profundo. E eu, de pequenininha, eu confrontava a pastora. Eu confrontava os pastores, uma vez eu cortei meu cabelo, eu fui excluída, eu fui levada para o corpo ministerial para ser excluída, e eu disse assim, pastor, olha para a igreja toda, eles não cortam o cabelo, não é por causa de Jesus, não, é por causa do Senhor, porque se o Senhor liberar o cabelo, amanhã todo mundo aqui está de cabelo cortado, e isso me levava a ter, assim, os pastores ficavam muito chateados comigo. Mas hoje eu entendo isso, né? A gente depois tem um crescimento. Então, eu vejo que não só há tempos atrás, mas hoje mais do que nunca, nós precisamos de estar na palavra, né? Me marcou muito lá a sua palavra, né, do Davá,
É
que nós...
a é uma metáfora, né? A árvore confusa, um negócio assim, que
Isso.
era uma árvorezinha no meio do pomar, e ela via as outras dando fruto, e ela não dava fruto, não dava fruto, não tinha fruto nenhum. E aí via a laranja e falava: "Mas é tão fácil você produzir laranja, ó. Daqui a laranja. Quem sabe aí você vai produzir uma laranja? Produz a laranja e nada." Ela ficava frustrada. Aí vinha a macieira: "Mas é tão fácil produzir a maçã. Produz a maçã." E nisso as pessoas vão sugerindo aquilo que é fácil para eles, para que seja fácil para nós também, ou que seja, né, o nosso ministério também, e nem sempre é assim. E aquela árvore cresce, aquela árvore é uma árvore de galhos fortes, e ela não dava fruta, ela dava sombra, ela dá madeira, ela dá abrigo para as árvores, é outra coisa. Então a gente não pode nos medir aí com a medida e o dom dos outros.
Eu hoje, pastor Luciana, eu vi como um mimo de Deus para mim, porque para a honra e glória do Senhor, todos os locais aonde eles me colocavam, dava ali um fruto do que o Senhor queria. Então, tipo assim, não tinha como dizer assim, ai meu Deus, a gente tem que calar a voz, não consegue. Ninguém vai calar a voz que Deus levantou. E Jeremias 23, 24, ele fala disso com muita propriedade, né? Pode alguém se ocultar, diz o Senhor, em esconderijos que eu não veja, né?
Opa, não dá.
Porventura, né? Não encho eu, né? O Senhor dos céus e a terra, né? Então ninguém pode se ocultar dessa presença. Né? Ninguém pode realmente fugir. Amós também, pastor. Eu fiquei aqui tão assim, né, aqui com o senhor aqui, eu fui anotando aqui, o senhor foi me dando.
Jeremias o quê? 24?
Jeremias 23 e 24, e Amós 9 e 2, ainda que cavem até o inferno, Seol, a minha mão os apanhará, mesmo que subam até os céus, eu os farei descer.
Misericórdia.
E o Senhor falou profundamente comigo aqui, que tem muitas pessoas com essa capa, né? Com essa máscara, usando os púlpitos, não se fala da palavra, não se fala da verdade, não se fala do caráter que Deus ele quer promover em nossas vidas, e o Senhor, não se fala da vinda de Jesus. Não estamos falando. Olha para a senhora ver, está tão sério, mas o Senhor deixou aqui na palavra que, como aconteceu também com Jonas, ninguém pode fugir. Você pode ir lá para o fundo do barquinho. Muitos vão sofrer com você, mas eu, Senhor, te vejo, porque aqui, né, ele está falando da onipresença dele, do Espírito. Eu até gostaria de colocar, pastor, porque teve umas pessoas, às vezes, que achavam que aqui estava falando do Espírito Santo. Não é do Espírito Santo. Aqui está falando do Espírito de Deus, do Espírito da onipresença do Senhor. Esse Espírito que você pode, né, ir para a profundeza que ele está, você pode ir para os céus que ele está, você pode esconder na caverna, mas ele te encontra e ele te retira com mão forte, mas ele também abate com mão forte. Porque nós, as pessoas pregam muito um evangelho romântico. É um romantismo, né? E não é. O nosso Deus, ele é amor, mas ele também é justiça. Viu, pastor? E eu agradeço muito. Eu tenho pedido muito ao Senhor. Pedindo muito ao Senhor que me dê, que nos dê, né? Nos dê, levante esse povo na face da terra.
Deus vai. Amém. Deus tem preparado. Deus tem preparado pessoas em lugares escondidos.
Glória a Deus.
E no momento certo, Deus vai levantar essas pessoas, né? Aleluia. No momento certo. O Elias chorou. Ah, Senhor, estou sozinho. Deus falou, não.
Não.
Tem milhares aí que estão sendo preparados. Se acalme.
Aleluia. 7 mil, né, pastora?
Sandra, pode falar. Obrigado, Glocilene, Deus abençoe.
Eu que agradeço.
Oi, boa noite a todos. Lu, só queria dizer que estou maravilhada com o conteúdo da aula. Maravilhada. Estamos nos alimentando aqui. Eu falo estamos porque eu estou aqui com a minha filha.
Eita! Um grupo, Deus abençoe. A Sandra... A Sandra eu já conheço faz tempo, a Sandra já é minha aluna.
Sim, e essa é a Isabela, minha filha, e a outra é Mariângela, minha irmã.
Irmã, parece.
Estamos amando o conteúdo.
Amém, participem, estejam aqui comigo. Eu não sei se aquele horário de 7 horas é bem cedo, não sei se eu mudo para 8, o que vocês aqui acham?
Ah, esse horário, eu gostei muito desse horário, 8 horas, perfeito.
Então,
eu também gostei, pastor, do horário de 8 horas.
Então, a gente vai mudar esse negócio. Eu também senti que 8 horas é melhor. É, a gente faz uma mudança lá, eu aviso lá essa semana.
Ok.
Obrigada, Deus abençoe vocês. Vamos fazer como o apóstolo Paulo. Eu me gasto e me deixarei gastar por vós. Tem uma igreja aí, gente. Tem um povo de Deus que precisa de nós. Seja lá o que estivermos fazendo, vamos fazer para a glória de Deus. Para a glória de Deus. O que estivermos que fazer? Entrar no campo de batalha? É proteger a família? É dizer verdades que ninguém quer ouvir?
façamos tudo para a glória de Deus. E a Bíblia diz que muitos dirão Senhor, Senhor, e ele vai dizer, opa, afastai-vos de mim, eu não conheço. Que nós sejamos aqueles que entram nas bodas do Cordeiro. É isso que nós queremos. Não queremos impressionar multidões, nós estamos aqui para isso. E quem me conhece aí faz tempo, eu não estou afim disso. É para a glória de Deus. Tudo que fizer, passamos para a glória de Deus. E a gente termina com essa frase, né? Para onde nós vamos fugir? Para onde vamos fugir? Não há. A justiça de Deus chegará. Que Deus os abençoe. Eu creio que todos falaram aqui isso. Luz Maria, seja bem-vinda, venha mais vezes. Sandra, apareça mais vezes. Ney, Márcia, Valcilene, todos vocês que assistiram depois, compareçam para compartilharmos e crescermos. E eu aprendo muito com vocês também, tá? Um beijo no coração de vocês e até sábado que vem, se Deus assim nos permitir.
Paz para você.
Paz.